Yeah.
Muito boa tarde. Vamos dar início à audição da Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, a professora Ana Maria Betancourt, a quem apresento os meus cumprimentos, como também ao Sr. Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação. Esta audição insere-se no projeto número do projeto de lei 444 do PSD, que introduz dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação. Todos conhecem a atual, conhecem tanto quanto é possível conhecer a atual composição do CNE, que é, enfim, relativamente complicada de perceber, uma vez que enumeram uma série de instituições que são obrigatoriamente representadas, mas sobre essa matéria a Sra. Presidente naturalmente irá pronunciar-se. O objetivo final deste projeto é exatamente incluir mais uma instituição no Conselho Nacional de Educação, que seria o Conselho das Comunidades Portuguesas. De acordo com o nosso modelo de trabalho nestas audições, vou dar a palavra ao Sr. Presidente do CNE, que usará do tempo que entender, 5, 10 minutos, para expor a posição do CNEP. Nós entendemos fazer uma consulta por escrito às entidades que são representadas no CNE, e a Sra. Presidente do CNE é a única pessoa, nesse caso uma pessoa instituição, envolvida diretamente numa audição presencial. Depois cada grupo parlamentar usará cerca de 3 minutos para fazer as perguntas ou os comentários que entender sobre esta matéria, e no fim, se o Sr. Presidente do CNE assim o entender, fará um encerramento ou responderá às perguntas que eventualmente forem feitas. Sendo assim, professora Ana Maria Betancourt, seja bem-vinda, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez, é com muito prazer que venho aqui a esta casa, e vou-lhe pedir que me permita que alargue um bocadinho a reflexão às questões que têm a ver com a composição do CNE e não me fique só por esta proposta. Eu, relativamente a esta proposta, queria dizer que o CNE se sente honrado com a apresentação e com o retrato que é aqui apresentado do Conselho. Relativamente aos representantes do Conselho, aos representantes à proposta, parece-nos que é uma proposta interessante. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o Conselho sobre isto, mas penso que, mas vou falar também em meu nome pessoal. É uma proposta interessante. Esta representação das comunidades parece-nos que é uma proposta interessante. Pessoalmente não vejo nenhum inconveniente, atendendo, e isto eu gostaria de frisar bem, atendendo a que está aqui previsto que os encargos decorrentes da participação dos dois elementos correrão por conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E esta questão é importante porque, e peço desculpa de levantar, mas nos tempos que correm, os encargos são, com o funcionamento do plenário, são complicados já de assumir, e estes representantes vindos de longe, digamos que ainda tornarão mais pesado. Portanto, se for aprovado como a proposta aqui está, tudo bem. Gostava de refletir um pouco sobre... Nós trouxemos aqui um quadro com os sucessivos aumentos do Conselho, que talvez... Portanto, é encarnado, são aqueles que se vão juntando em cada alteração, e que nos pareceu que era interessante, se calhar, não sei se haverá para todos.
A prática de funcionar com primários.
Portanto, o CNE é uma instituição que prevê a participação daquilo que se chama os stakeholders, os grupos de interesse na educação. E nós temos uma participação de um elevado número de representantes, como poderão ver no quadro. Neste momento o CNE tem 68 elementos, portanto ficará com 70. Não é nenhuma tragédia, há outros conselhos que têm, o Conselho Espanhol tem mais elementos do que este. Mas esta questão coloca alguns problemas, que é, por exemplo, a questão não só do orçamento, mas também a questão do quórum. Muitas vezes nós temos problemas com o quórum. Portanto, à medida que o Conselho aumenta o seu número de membros, terá provavelmente que ser mais rigoroso no cumprimento do quórum, das presenças, não é? Porque nós temos um regimento que prevê que a partir de um determinado número de presenças, de faltas, as pessoas não poderão continuar a participar, mas fecha-se um pouco os olhos a essa questão. E também, como é a ideia é que se houver uma justificação, não conta como falta, portanto. E peço desculpa trazer aqui estas coisas que podem parecer comozinhas, mas muitas vezes nós temos problemas com o funcionamento do Conselho, que não temos quórum. Eu gostava de dizer que esta questão da participação dos stakeholders ou dos grupos de interesse é fundamental hoje em dia. Nós, a semana passada, estivemos na Europa numa reunião de Conselhos Nacionais de Educação, na EUNEC, que é o órgão que junta os Conselhos Nacionais de Educação da Europa, e foi muito interessante esta reflexão. Há um estudo que foi encomendado à Universidade de Louvain. Eu trago aqui um exemplar que ficará aqui, não tínhamos o suficiente para todos os senhores e senhoras deputados, mas há cada vez mais a ideia de que a pertinência das políticas, a estabilidade, a criação de compromissos, a estabilidade face aos ciclos políticos, depende muito da existência destes conselhos e destes órgãos que permitem ouvir a sociedade e fazer, no fundo, este vai-e-vem entre a sociedade e quem decide politicamente. O nosso Conselho tem, de facto, uma representação grande, como poderão ver aí, de elementos exteriores, mas tenho, de acordo com este estudo, tem um equilíbrio interessante entre peritos e grupos de interesse. Quando falo de peritos, falo, por exemplo, nos representantes do governo, que normalmente são peritos, são pessoas que têm currículo na área da educação, ou os membros que nós cooptamos, ou representantes de associações de professores, enfim, que são, digamos, têm mais o caráter de peritos do que de representantes. E depois temos os representantes. Isto dá um equilíbrio interessante e permite, de facto, que haja debates interessantes entre uma fundamentação mais científica e técnica e os grupos de interesses. Relativamente à evolução da Constituição do CNE, o estudo que foi feito pela Universidade de Louvain faz um reparo ao nosso Conselho, que é: o Conselho tem vindo sempre a aumentar e nunca diminuiu. Portanto, esta é uma reflexão que eu gostava de deixar aqui. Se calhar um dia tem que se ver, porque até com a evolução social é possível que haja elementos que poderiam estar menos representados, mas há outros que possivelmente poderiam estar mais representados. Por exemplo, o Conselho Espanhol tem mais estudantes, tem mais pais, tem mais professores. Nós temos poucos estudantes, temos só 3 estudantes, Eu considero pouco. Mas, por exemplo, temos uma outra falha que é pessoas com deficiência, representantes das pessoas com deficiência, das necessidades educativas especiais, não temos ninguém. Portanto, há falhas no Conselho relativamente às pessoas que poderiam lá estar. E isto leva-nos a pensar que um dia, se calhar, temos que pensar, digamos, de um lado ao outro, ou repensar de um lado ao outro quem está. Porque há aqui um princípio nas representações que são quase todos os stakeholders têm dois elementos. Se calhar não seria necessário haver dois elementos de cada um destes. Não estou a apontar para nenhum especial, porque não venho preparada para isto, nem gostaria de o fazer, não é? Nem estou a dizer que há pessoas que não deviam lá estar, mas estou a dizer que, se calhar, um dia temos que pensar um pouco a constituição do Conselho. Eu, quando tomei posse, nomeei uma comissão eventual para pensar o regimento, e talvez daí possa surgir esta reflexão. Já alterámos um pouco o regimento, as comissões, mas esta reflexão ainda não fizemos. E é uma comissão que tem alguns juristas, tem o professor Adriano Moreira, o professor Barata Moura, tem um representante da CIP, enfim, mas foram pessoas escolhidas porque têm alguma formação jurídica e têm algum peso no Conselho. E, portanto, é uma reflexão interna, mas ainda não chegamos aqui, à composição do Conselho. Só dizer que, ainda voltando ao número de elementos, até agora conseguimos ter debates muito interessantes no Conselho, com uma composição muito variada, e o facto do plenário ter um número elevado de elementos não impede que haja um trabalho mais aprofundado, porque nós temos comissões que funcionam bastante bem. Portanto, essa é uma questão que gostaria de deixar aqui. A outra questão, talvez relativa, que também é uma questão levantada neste estudo, que é a importância dos conselhos basearem os seus pareceres em estudos. Portanto, este equilíbrio entre os estudos. Eu há bocado disse que nós temos peritos, mas os nossos peritos e o estatuto de conselheiros nem sempre permite fazer estudos mais aprofundados. E por isso temos encomendado fora alguns estudos mais aprofundados e queremos continuar com essa dimensão. Portanto, no fundo era um pouco esta questão, resumindo, relativamente ao que cá nos trouxe, nós vemos até com interesse ter representantes das comunidades. Já agora, não temos ninguém também das comunidades imigrantes com o I. Também, provavelmente, seria interessante pensar em ter alguém representante das comunidades com o I. Se, de facto, no pressuposto de que o financiamento desta participação dependerá de outro ministério. Pronto, por agora, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então agora entrar na fase do diálogo com os deputados. Não tenho até o momento pedidos de palavra. Sr. Deputado João Prata, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito boa tarde a todos. Naturalmente, uma saudação especial à Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação e à pessoa que a acompanha também. É uma proposta feita pelo PSD, sob orientação do Sr. Deputado de Viseu, do Sr. Deputado José Cesário, que agora me passava. Para além de ser docente, é deputado pelas comunidades e é natural que esta proposta tenha surgido e faz algum sentido, atendendo à importância do ensino de português no estrangeiro, desde logo. Faz sentido também por respeito a uma comunidade de imigrantes com um número bastante elevado de cidadãos portugueses, Aliás, esta própria Comissão, o ano passado, recebeu aqui um conjunto de cidadãos que, na Europa, nos Estados Unidos, iam desenvolvendo o ensino do português, alguns quase a título voluntário, e outros organizavam-se para poder defender e fortalecer a língua portuguesa, pelo que nos parece esta proposta fazer sentido, e é também uma forma de elogiar a diáspora, por um lado, e, obviamente, uma maneira de mantermos viva a chama da língua portuguesa, que tão importante é continuar esse investimento, e, por outro lado, a participação destes dois cidadãos, conforme eu referi à Sra. Presidente sobre expensas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dizia eu, a participação destes dois cidadãos é também uma forma desses mesmos cidadãos se envolverem com o conjunto dos outros representantes presentes no Conselho Nacional de Educação e enfatizar um pouco o estudo deste fenómeno que é o ensino da língua portuguesa no estrangeiro e, quem sabe, ganhar mais força política nas políticas do Ministério da Educação e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, CDS.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente, em primeiro lugar, saudá-la naturalmente pela sua presença, mais uma nesta Comissão de Educação. Relevar também o trabalho que tem vindo a ser efetuado e com história pelo Conselho Nacional de Educação. E tinha duas questões a pôr. A Sra. Presidente falou num estudo da Universidade Belga sobre os Conselhos Nacionais de Educação, em vários países europeus, cuja conclusão indica que o Conselho Português tem vindo sempre a subir o seu número de membros e nunca diminuiu. Eu perguntei-se se, para além do quórum, que revelou que há alguns problemas, às vezes, de operacionalidade, se há outro tipo de problemas pelo facto do quórum ter este número elevado, segundo esse estudo, de membros no seu funcionamento, designadamente em termos de plenário, mas não só. A segunda questão, só por mera curiosidade, este Conselho, em princípio, até deveria ter mais elementos, porque há aqui uma linha do Decreto-Lei de 2005 que prevê a presença de um representante de cada uma das regiões administrativas, coisa que não está, como se sabe, ainda no terreno, e, portanto, em princípio, seriam mais 5 ou mais 8 regiões, mais 8 elementos a representar estas regiões administrativas e, portanto, passaríamos de 68 para 76. Eu pergunto se este Conselho Nacional não tem um déficit de participação das entidades privadas ligadas ao setor da educação. Designadamente, vejo aqui pela lista de membros atualizada que é sobretudo o setor público que indica elementos, seja na área dos peritos, como falou, seja nos grupos de interesse, seja nos próprios representantes políticos neste Conselho. Uma questão de alguma atualidade face ao que está a ser discutido, que é o novo estatuto do ensino particular e cooperativo. E, portanto, se não deveria este ensino, que é uma parcela significativa do nosso sistema, estar também representado neste Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Bom, Sr. Deputado Bravo Nico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava só a aguardar se algum dos meus colegas de outros grupos parlamentares entendia intervir ainda, uma vez que, como sou deputado relator, digamos, resguardava-me para o último lugar. Eu não tenho, enfim, grande comentário a fazer, a não ser agradecer, digamos, ao Conselho Nacional de Educação, através da professora Ana Maria Petencura, a sua disponibilidade em vir aqui e em nos dar estas informações e também a sua, digamos, a sua opinião relativamente à composição do Conselho. No seguimento da iniciativa do PSD, entendemos que deveríamos suscitar esta discussão e a audição de várias entidades no sentido de podermos avaliar efetivamente da pertinência da inclusão de dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas, e é isso que estamos a concretizar, digamos, através desta audição, como o Sr. Presidente referiu, presencial, e através da recolha de outras opiniões, de outras instituições, no sentido de decidirmos bem. É uma matéria que eu acho que é relativamente pacífica nesta comissão, mas também não queríamos tomar nenhuma decisão sem avaliarmos com aqueles que estão diretamente envolvidos, digamos, as opiniões, e levarmos em consideração essas mesmas opiniões, de maneira que, em nome do nosso grupo parlamentar, quero agradecer a sua presença aqui, e cá estaremos para recolher outras opiniões que possam enriquecer a nossa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como não resisto mais pedidos de intervenção, passo a palavra ao Sr. Presidente do CNE. Isto está a ser uma audição atípica, porque normalmente os assuntos são politicamente discutidos, mas estamos aqui muito serenamente a cumprir um calendário. De maneira que, Sr. Presidente, se assim o entender.
Eu agradeço e peço desculpa de ter abusado um pouco do vosso tempo para trazer aqui outras questões do Conselho, mas penso que um dia, quando nós tivermos esta reflexão mais amadurecida, seria importante para o Conselho poder partilhar com a Comissão outras propostas sobre a evolução da composição do Conselho. Muito obrigada. Já agora, cumprimentos ao Sr. Deputado José Cesário, de quem eu fui colega nesta Assembleia quando fui deputada. Eu vi que era ele o primeiro subscritor e percebo, entendo, é uma pessoa que trabalha há muito tempo nestas questões. Sr. Deputado José Rodrigues, a questão não é bem uma conclusão quando eu referia a nota sobre o Conselho ter vindo sempre a aumentar e não diminuir, é uma nota sobre o Conselho Português, não é bem uma conclusão. Mas nós até agora, não fosse a questão do quórum, o plenário funciona bastante bem e muito, de uma maneira muito viva e de facto que mostra que as diferenças de posições políticas e profissionais na área da educação são muito úteis para gerar o debate e a criação de compromissos. E eu cada vez mais acho que os compromissos são importantes. Ainda outro dia ouvia um ministro flamengo dizer que quem faz as políticas nunca é que vê os resultados na educação, não é? E eu acho que é preciso cada vez mais nós nos convencermos que é preciso que haja compromissos e os países que têm bons resultados na educação, no fundo, são países que assumem alguma estabilidade nos compromissos educativos. Relativamente à questão que me colocou sobre a presença de elementos do ensino particular e cooperativo. Nós, embora não estejam assim com uma alínea, nós temos um representante de pais, temos das escolas, da AEP, portanto da associação, então represento o senhor Conselheiro Munhoz, do ensino superior também temos a AEP, temos como elemento cooptado, temos o Conselheiro Joaquim Azevedo, que também é da Universidade Católica, e temos da parte das associações patronais também. Portanto, vamos tendo a questão, aliás, no plenário que terá lugar na próxima semana, é uma questão que nós vamos apresentar uma proposta na próxima comissão coordenadora para tratar a questão do estatuto. Portanto, é uma questão que está presente e que nós vamos... Eu vou discuti-la na comissão coordenadora e depois anunciar no plenário a decisão da comissão coordenadora. Não queria avançar ainda, mas é uma questão que nós estamos a pensar nela e tenho pensado e tenho discutido bastante com os meus colaboradores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficámos informados acerca das preocupações, né, de certa maneira, são preocupações de funcionamento do CNE. Agora cada grupo parlamentar tomará as posições que entender daqui por diante. Sendo assim, agradeço a sua presença, é sempre bem-vinda aqui. Provavelmente teremos a oportunidade no próximo ano civil voltarmos a trabalhar mais em colaboração com o Conselho Nacional de Educação. É sempre uma honra muito proveitosa para nós. Muito obrigado e até breve.
Só agora deixa-me informar.
Então já agora.
O estudo sobre os Conselhos Nacionais de Educação, nós vamos pô-lo online, só temos um exemplar, mas vamos pô-lo online. E também gostaria aqui de lembrar que o CNET está ligado a dois ministérios já, Ensino Superior e Educação, e portanto também é importante ouvir o Ensino Superior. Peço desculpa, mas não tinha...
prosseguir a nossa reunião com o ponto 8. Antes disso, quero... Eu queria apresentar os cumprimentos ao Sr. Deputado Michel Seifert pelo seu relatório ter sido aprovado à revelia. Com supernaturalidade. Sr. Deputado José
Soares. Presidente, há bocado estava a perguntar pelo projeto do CDS, mas na verdade também devia perguntar pelo projeto do Bloco. Eu não sei se ele chegou a ser discutido, porque acho que ele foi adiado, a meu pedido, e depois não chegou a ser discutido. Não foi? O das bolsas. O nosso projeto chegou a ser, agendado e eu lembro-me de ter pedido ao Presidente do Adiamento porque não estava cá, tinha um debate, uma coisa qualquer. E creio que
será que não fizemos a mesma coisa e uma aprovação à revelia? Acho que não.
Pois, depois não se chegou, também por culpa minha, não se chegou a passar das bolsas. Sim, chegamos a... discutimos e aprovamos o relatório. Pois foi...
Eu acho que o Governo, antes de ter avançado com o Simplex, deveria ter consultado a Comissão de Educação, que estamos, de facto, a fazer relatórios na hora.
Está na Comissão de Trabalho. Eu tenho quase a certeza, não posso jurar em absoluto, mas eu quase que aposto que foi parar à Comissão de Trabalho, porque é uma alteração ao 70-2010, já agora fica informada a Comissão de Educação, porque apesar de tudo ele só tem implicações para a educação, que retira do 70-2010 as duas referências que se faz ao ensino superior. Tanto no que diz respeito à contagem das bolsas para o rendimento das famílias, quer no que diz respeito à aplicabilidade em si, em abstrato, do 70-2010 às bolsas de estudo do ensino superior. Mas eu acho que ele é da Comissão de Trabalho. Tenho quase certeza, mas não sei. Se ele não está aqui, não pode ser discutido quinta-feira, não é?
Bom, a doutora Teresa vai fazer inspeção rigorosa lá nos papéis da Comissão, a ver exatamente se deve constar em alguma ata. E, portanto, nós aprovamos as atas que lemos com toda a atenção todos e, portanto, tenho certeza que essa informação será devidamente recuperada. Temos agora os pontos 8, 9 e 10. São três projetos de resolução, um do PCP, outro do Bloco de Esquerda e outro do CDS-PP, que, mutatis mutandi, recomenda ao Governo a reclassificação e integração na carreira de investigadores funcionários dos laboratórios de Estado que possuem um grau de doutor. Eu faço a pergunta se os respectivos autores se vê inconveniente que fizéssemos uma discussão conjunta. Porque o tema é o mesmo, mais ou menos a alteração, mas o objetivo é o mesmo. Bom, então, sendo assim, vamos entrar na discussão. Provavelmente o Sr. Deputado Miguel Tiago quererá dizer alguma coisa sobre o projeto do PCP, pois o Sr. Deputado José Soares sobre o projeto do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Michel sobre o projeto do CDS-PP. Tem a palavra, por ordem de entrada, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução que o PCP apresenta, também no essencial, repõe uma proposta que o PCP já havia feito na passada sessão legislativa. Na altura, talvez o problema não fosse ainda suficientemente conhecido por parte de alguns dos grupos parlamentares, porém, tendo em conta que o grupo de investigadores, ou vamos lá, de técnicos superiores com doutoramento que presta estes serviços nos laboratórios de Estado ao abrigo do 124-99, dirigiu-se à nossa comissão, julgo, tenho ideia que até inclusivamente a cada um dos grupos parlamentares, e expôs o problema e parece que ficou mais claro, o que inclusivamente até motivou a apresentação de outras iniciativas. Se não estou em erro, na altura o CDS até nem tinha aprovado a iniciativa do PCP. E agora, de certa forma, também conhecendo talvez mais profundamente o assunto, tenha verificado a justeza da reivindicação destas pessoas. No essencial, estamos a falar de pessoas que, de há alguns anos para cá, na maior parte delas, outras mais recentemente, desempenham objetivamente funções que estão previstas no 124-99, ou seja, o decreto de lei que tipifica o que são tarefas de investigação e de desenvolvimento. Porém, tendo em conta a entrada em vigor do 12A, nunca lhes foi possível recorrer a uma figura que existia anteriormente na lei, que agora já não existe, que é a da reclassificação. Ora, isto é agravado pelo facto de a carreira de investigador ser uma das que ainda não foi revista, portanto, após a entrada em vigor da lei dos vínculos, remunerações e carreiras, não é? E, portanto, neste momento não há nenhuma forma destas pessoas poderem ingressar na sua carreira, e a única que poderia existir, e que mesmo assim está sacrificada, porque, como sabemos, estão congeladas as admissões na administração pública, seria a da abertura de concurso, que iria ainda assim introduzir, na nossa opinião, na opinião do PCP, algumas injustiças, tendo em conta que iria desprezar todo o trabalho que estas pessoas já fizeram depois de doutoradas como investigadoras. Estamos a falar de pessoas que algumas delas são coordenadoras de projetos de investigação. Podemos, e o PS pode, principalmente o PS, questionar se poderia ter sido atribuído a chefia, poderia ter sido atribuída a chefia de um projeto de investigação a um técnico superior, e é uma dúvida legítima. É uma dúvida legítima, aliás, a Sra. Deputada Manuela Melo deixou bem clara essa dúvida na audição. Da nossa parte, entendemos que essa dúvida é perfeitamente legítima. No entanto, a última pessoa a responsabilizar por esse facto será, certamente, pelo menos na nossa opinião, o doutorado em causa, que obviamente, identificando ali uma oportunidade também para desenvolver trabalho na sua área e construir até currículo, obviamente que aproveita, e estou certo que qualquer senhor deputado confrontado com essa, na mesma situação, faria o mesmo. Portanto, o grande problema é estarem a ser utilizados técnicos superiores com doutoramento nos laboratórios de Estado, tanto quanto temos conhecimento, isto só se verifica nos laboratórios de Estado, tendo em conta que nas universidades só existem mesmo investigadores, professores e bolseiros, portanto não há técnicos superiores com doutoramento a fazer investigação, tanto quanto se sabe, mas esta situação de facto representa uma flagrante injustiça. E, portanto, basicamente aquilo que vimos propor é que a Assembleia da República recomenda ao Governo a criação de um instrumento legal, porque não podemos ignorar que em todo este processo o Governo já foi questionado, pelo menos pelo grupo parlamentar do PCP e provavelmente por outros, e a resposta, a primeira resposta, recordo, foi nesta comissão, em reunião, e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse que estava de facto preocupado com os casos descritos e que iria buscar uma forma para os integrar na carreira. A segunda resposta é por escrito a uma pergunta do PCP e o Ministério responde que não dispõe do instrumento legal necessário para fazer essa reclassificação, tendo em conta que foi revogado o diploma de reclassificação nas carreiras da administração pública. Portanto, aquilo que esta Assembleia deve recomendar ao Governo, no nosso entendimento, é que proceda à elaboração de um instrumento legislativo que permita a reclassificação destas pessoas, fazendo assim, materializando aquilo que de facto se verifica na realidade, no quadro da legislação em vigor.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, eu creio que os vários projetos têm a mesma intenção e resultam de uma audição que nós tivemos aqui, portanto não creio que valha muito a pena estar a gastar tempo a explicar a situação e a intenção do nosso projeto. Creio que todos os partidos estiveram nessa audição e a intenção dos três projetos parece-me ser mais ou menos a mesma.
Muito bem, Sr. Deputado Michel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a matéria foi bem apurada e bem explicada, quer nas audições que aqui tivemos, quer agora pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu gostaria apenas de particularizar, dizendo que para nós aquilo que aqui está em causa é, de facto, permitir que haja uma reclassificação profissional daqueles técnicos superiores que nos laboratórios do Estado estejam, quer no que toca à sua qualificação académica, quer no que toca em relação às atividades que estão a desempenhar, estejam em condições de passar para a carreira de investigação. E tenho dito.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora vamos entrar na fase da discussão. Sr. Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra.
Eu estou um bocadinho perplexo porque a audiência que tivemos aqui dos técnicos superiores do Laboratório de Estado, para mim, não foi tão clara como aparentemente foi para alguns dos senhores deputados. Isto é, para começar, foi indicado um número de pessoas que têm estas condições, que não sei se é um número fidedigno, porque é um número que é dado por se abrange todos os relatórios de Estado, se não abrange. Depois foram implicitamente acusados as direções dos relatórios de Estado de estarem a desviar alguns dos seus funcionários das tarefas que lhes teriam como estatutariamente cometidas em termos do conteúdo funcional, porque estão contratados por outras funções. E se a ser assim, antes de seguirmos com alguma iniciativa, suponho que se deveriam ouvir esses responsáveis para saber, digamos, do ponto de vista que possam ter sobre essa matéria. Depois também, não tenho a certeza que técnicos superiores, eventualmente doutorados e eventualmente com responsabilidades, existam só nos laboratórios de Estado. Técnicos superiores existem noutros setores da administração pública e existem nas universidades. E não sei se não há técnicos superiores doutorados que estejam, ou que se considerem, porque o que nós temos é a opinião dos próprios, que se considerem a fazer funções que são de outra carreira e que, portanto, que também devessem ser abrangidos. Não sei se a existir uma operação com o desenho que está aqui a ser configurado. E portanto, acho que há bastantes dúvidas para que possamos sugerir um caminho de avaliação ou de automatismo na reclassificação de funcionários, quando sabemos que em Portugal, neste momento, há, com aspirar a um lugar numa carreira de investigação, muitos milhares de jovens e alguns de menos jovens, alguns com currículos e com provas dadas de grande qualidade. E, portanto, eu acho que a Assembleia, que esta Comissão, antes de avançar com a proposta de um caminho a sugerir ao Governo, que deveria avaliar melhor a situação, os limites e o alcance daquilo que está a propor e, particularmente, a situação real e a situação e a opinião dos responsáveis dos laboratórios de Estado, que, eventualmente, poderão, sabendo que em muitos casos se sentirão, digamos, mal apoiados nos últimos anos, que poderão corroborar, provavelmente, algumas das informações que nos foram dadas, mas creio que seria razoável que ouvíssemos também esse outro lado, antes de fazermos juízos como aqueles que implicitamente estamos a fazer sobre a maneira como têm sido geridos os laboratórios de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu posso entender que o Sr. Deputado acabou de apresentar um requerimento oral no sentido de serem ouvidas a entidade que eu viria talvez a especificar, o leque de
sugeriria nesse caso que víssemos, que víssemos as pessoas interessadas que estiveram aqui, de que laboratórios de Estado pertenciam e que confrontássemos por esses laboratórios de Estado para compreender a situação.
Bom, nesse caso talvez convinha apresentar depois um requerimento por formalizar para ser. Sr. Deputado Manuel Melo, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a estes três projetos de resolução, eu penso que nós estamos aqui a pedir coisas que são complicadas, porque são todas elas exceções às leis que existem. E isso é sempre uma coisa complicada de se fazer exatamente na Assembleia da República. Porque, como aliás já disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, reclassificação atualmente não existe. Desde, portanto, desde o regime jurídico, estava previsto num decreto-lei de 99, acho eu, está revogado desde janeiro de 2009, com a entrada em vigor do regime de contrato de trabalho em funções públicas, exatamente por se considerar que a reclassificação não deveria fazer parte dessa nova forma de olhar para a administração pública. E aplica-se, obviamente, também a esta carreira. Em segundo lugar, todos os três projetos de resolução indicam como elemento essencial o Decreto-Lei 124 de 99, que é exatamente o Decreto-Lei que diz qual é o estatuto da carreira de investigação. Ora, um dos elementos essenciais desse estatuto, o que diz é que todos os concursos de recrutamento são obrigatórios, externos e dependem da existência de vaga. Nada disto, portanto, condiz com aquilo que é recomendado ao Governo. E eu lembro, por exemplo, num dos casos, é o caso do Instituto de Meteorologia, pede-se inclusivamente que sejam reclassificados e integrados na carreira científica quando o próprio Instituto ainda não tem no seu quadro a carreira de investigação científica. Portanto, a serem integrados, iriam logo tapar todas as hipóteses do Instituto de Meteorologia, vir, quando abrir os quadros, a poder fazer uma seleção. Eu penso que isto que é muito difícil de se conseguir aceitar, porque vai contra princípios essenciais. E um deles, e para mim talvez o mais importante, é o pressuposto de que quando aqui se propõem exceções às leis, tentando com isso dar resposta a reivindicações de determinados grupos, pequenos ou grandes, não interessa, nós não estamos realmente a ganhar credibilidade enquanto futuros países, partidos que podem vir a ser a governar, porque isso é antítese de se fazer uma governação a sério deste país. Eu considero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não é caminho que nós devemos tomar e que as três projetos de resolução podem pôr-nos a todos perante posições que são difíceis de sustentar quando pretendemos implementar leis, sejam elas do Governo ou da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que a Sra. Deputada Manuel Melo tem razão no que toca ao Instituto de Meteorologia, mas que é importante referir que na lei orgânica do Instituto não há carreira de investigação. Portanto, não se coloca sequer a abertura de vagas e a abertura dos quadros. Esse é o único laboratório de Estado, curiosamente, e até um bocado, permitam uma expressão difícil de compreender, um estapafúrdio de um laboratório de Estado não ter a carreira de investigador, mas ainda assim não tem. E, portanto, essa questão não se coloca. Quanto à questão dos concursos, o PCP está inteiramente disponível para que existam mecanismos, e o Governo pode perfeitamente, através destas resoluções, criar mecanismos de apuramento das condições para que estes profissionais integrem, de facto, a carreira de investigador. Não estamos a dizer sequer, acho que nenhum dos projetos propõe isso, que seja uma passagem linear. Portanto, o Governo fica com a tarefa incumbida pela Assembleia de criar as condições para a reclassificação destes profissionais. Se entender que eles devem prestar provas, da parte do PCP não será esse o impedimento. O que sucede é que com o prosseguimento desta política continuamos a observar, e com este orçamento de Estado chama a atenção dos senhores deputados para a impossibilidade de recrutamento de novos investigadores fora das universidades e dos institutos politécnicos. Portanto, os laboratórios de Estado não podem proceder só a não investigadores. Portanto, o orçamento de Estado impede a contratação de investigadores. E, portanto, os laboratórios de Estado, neste momento, vão ser forçados a generalizar este tipo de recurso, que é usar os seus técnicos superiores para conduzir e praticar os seus projetos de investigação. Caso contrário, abandonam os projetos de investigação e, aliás, talvez seja mesmo isso que o Governo quer, para promover os laboratórios associados em detrimento dos laboratórios de Estado, que qualquer dia definham de tal ponto que deixam certamente de existir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer pronunciar sobre a matéria? Acaba de dar entrada na mesa o projeto, um requerimento, não é? Sobre os projetos de resolução números 301, 317 e 318 para a RONS, assinados por deputados do PSD, que eu vou passar a ler. Solicita a audição dos responsáveis dos laboratórios de Estado, de quem dependem os técnicos superiores ouvidos nesta comissão. Adicionalmente, perguntar ao Governo em que serviços da Administração Central, Regional, Local e Serviços Autónomos, incluindo universidades e institutos politécnicos, existem técnicos superiores doutorados que exerçam funções de investigador. Vai ser distribuído. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dar nota de que já fizemos essa pergunta por escrito ao Governo, não nos opomos a que a Comissão também a faça, pelo contrário, porém eu julgo que não devemos aceitar o adiamento, mas isto obviamente é matéria que terá de ser vista também com os outros grupos parlamentares subscritores propostas. Eu julgo que se fosse possível fazer estas audiências, ou esta, nem que fosse por escrito, uma resposta por escrito por parte dos laboratórios de Estado, num prazo máximo, até ao final, portanto, até à última sessão de votações, antes desta pausa agora do Natal, muito bem, caso contrário, eu julgo que, portanto, as iniciativas devem seguir os seus trâmites normais e irem para o plenário para ser votadas.
Sr. Deputado José Sebeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. É que eu não percebi bem qual é, ao fim e ao cabo, a posição do PSD sobre esta matéria. Porque nós ouvimos as pessoas aqui na comissão, portanto, creio que a situação ficou clara desse ponto de vista. O próprio Governo já deu oficialmente algumas informações sobre este assunto. O Provedor de Justiça também tem uma posição que é pública e que nos foi entregue e, portanto, era importante perceber exatamente o que é que pode determinar a posição do PSD e qual é a posição do PSD sobre este assunto, porque pode também passar pelo PSD a resolução da situação destas pessoas, e sabemos que ela se arrasta há muito tempo e que inclusivamente têm do seu lado até algumas instituições, que não apenas eles próprios, não é? Alguns documentos oficiais que parecem dar-lhes razão. E, portanto, acho que isso era importante esclarecer.
Posso tentar fazer um esclarecimento. Há duas preocupações aqui. Uma preocupação é com os laboratórios de Estado. A situação dos laboratórios de Estado não é uma situação brilhante nos últimos anos e, portanto, acho que aí o PSD acompanha a preocupação que julgo subjacente na posição que foi expressa em relação aos laboratórios de Estado. O outro problema é saber se a situação que está aqui identificada dessas pessoas se é uma situação realmente única na administração pública. Ou se, ao acolhermos estas situações, estamos a criar outras injustiças noutros setores. E não me admiraria nada que houvesse outros setores, em particular nas universidades, mas porventura noutros setores, onde técnicos superiores estejam, muito naturalmente, por amadurecimento na sua carreira, tenham chegado a um ponto em que fizeram um doutoramento, em que estejam a fazer atividades ligadas à investigação, mais ou menos, 100%, 50%, o que seja, e, portanto, que possa ser injusto estarmos a dar agora uma oportunidade de reclassificação, que é essa, digamos, aquilo que está a apontar-se, para aqueles que estão vinculados ao laboratório de Estado e, ao lado, haja um outro vinculado a uma universidade que, simplesmente por não estar no laboratório de Estado, não pode ter a ser mais uma oportunidade. Portanto, acho que há um problema de injustiça relativa e há um problema do que é que queremos fazer, do que é que o Governo quer fazer dos laboratórios de Estado, que me parece preocupante e que não pode ser simplesmente, acho que, focado na situação destes técnicos superiores e na opinião e na angústia que eles nos manifestaram aqui, que eu compreendo, mas que me parece que tinha de ser visto num enquadramento mais amplo. Em relação à posição do provedor do Justiça, pois eu não vi o parecer, pode ser que esteja baseado em elementos muito sólidos, mas digamos, as razões que nos foram apresentadas aqui pelos técnicos superiores são razões muito frágeis. São a dizer hoje que o que eles disseram é que, na opinião deles, estavam a fazer investigação. Daí até ter uma avaliação que mereça uma reclassificação ou que mereça preocupar-nos com a reclassificação, acho que vai uma distância enorme. E portanto acho que, digamos, com a informação que tenho neste momento, parece-me um bocadinho difícil que possamos avançar nessa situação. Que assinem artigos é uma coisa completamente diferente. Eu conheço muitas pessoas, muitos técnicos, que fazem trabalho de colaboração, que assinam artigos por razões que pode estar de acordo ou pode não estar de acordo, mas não é essa a razão, estaria muito longe de ser essa a razão, porque os classificaria como investigadores e que lhes daria uma reclassificação para mais administrativa ou com, que poderia caminhar nesse sentido de técnico superior, não é?
Deputado Michel Seferte.
Sr. Presidente, nós entendemos que a maneira como está redigida, em particular o nosso, mas em porventura os outros projetos de resolução também, aqui permite ao Governo uma flexibilidade grande, nomeadamente não se define aqui, em particular, que é a Assembleia da República que indica quais é que são os técnicos que estão a exercer as funções de investigação. Mas quando vimos que o próprio Sr. Ministro da Ciência identifica essa situação, parece-nos que o Governo está bem a par dela e que, com mais este empurrão da Assembleia da República, pudesse resolver esse problema. No entanto, nós não nos opomos a que, se a Comissão se sentir mal informada ainda sobre esta matéria, que uma possível uma continuação da informação e se porventura mais audiências forem necessárias para esclarecer os membros desta comissão e que isso possa levar a um maior consenso, nós não nos opomos a que isso aconteça. Portanto, no sentido de o requerimento do PSD por nós poder ser... Pode-se dar provimento a esse requerimento, não há nenhuma oposição da nossa parte, apesar de nós termos ouvido, conhecermos a posição do Ministro, a posição do Provedor da Justiça e parecer-nos que estamos esclarecidos, não nos opomos a que a Comissão se esclareça mais.
Sr. Deputado José Sebane.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era uma pergunta ao PSD se uma formulação do tipo resolva definitivamente a falta de enquadramento profissional dos técnicos superiores com doutoramento em função nos laboratórios de Estado ou nas universidades que se encontrem a fazer investigação nas condições do Decreto-Lei, integrando-os como investigadores, se isso já servia. Porque se a questão é ampliar, por nós, totalmente de acordo. Totalmente de acordo.
Sr. Presidente Manuel Melo.
E já agora, desculpe, Sr. Presidente, e com esta formulação, nós respondemos às duas preocupações do deputado Ferreira Gomes. A primeira preocupação de não criar uma justiça relativa, portanto todos os técnicos que estejam nesta situação podem ser integrados, e depois também deixar a definição específica de como é que essa integração vai exatamente ser feita ao Governo, deixar essa definição. Portanto, creio que essas duas preocupações podem plenamente ser asseguradas hoje por esta Comissão.
Vou só falar ao Sr. Deputado Manuel Melo, já agora o Sr. Deputado José Soeira apresentou essa proposta. Faltariam os politécnicos também, não é?
Sim. Estamos nas instituições de ensino superior.
Sr. Deputado Manuel Melo tem palavra.
Eu acho que nem... Bem, mas eu vou comentar esta reformulação do Sr. Deputado José Soeira. Quer dizer, é melhor dizer que toda a gente que está a fazer qualquer coisa que não tem exatamente a ver com as funções para as quais que tem contrato, mas que decorrem de qualquer coisa que já adquiriu de mais, devem neste momento ser todas reclassificadas e ser todas integradas na respectiva carreira que eles dizem que estão a cumprir. Eu acho que isso, quer dizer, eu até me apetecia nem comentar, porque isto é de um tal facilitismo e de um tal primário em política que acho que nem vale a pena considerar. Mas o que eu queria perguntar era, tem sido dito aqui, tem sido citado muitas vezes que o próprio, a Provedoria da Justiça, que tem emitido comentários a esse respeito, e é verdade. Agora eu pergunto, em algum desses pareceres está dito os técnicos nessas condições devem ser reclassificados e integrados na carreira de investigação científica? Eu não conheço o pormenor dos todos eles. O que eu digo, o que eu li, é que a situação é insustentável. Ilegal, o que quer dizer que ela tem que acabar. Mas há duas maneiras de acabar. Uma é essa que, com toda a facilidade, os três partidos proponentes advogam. A outra é que os laboratórios de Estado ou outras instituições, no caso do que o Miguel Tirado refere, devem dizer os técnicos superiores, enquanto nós não tivermos hipótese de os pôr noutra situação, devem ter as funções de técnico superior. Isto responde igualmente às preocupações do Procurador da Justiça. Portanto, o que eu penso, o que o Grupo Parlamentar defende, é que não se pode ir ao estatuto da carreira do investigador científico, que todos os partidos referem, e retirar-lhe exatamente aquilo que é essencial na definição desse estatuto. É que todo o preenchimento deve ser feito por concurso, externo e dependente de vaga. Coisas que não estão, obviamente, todas concluídas, nem nada parecido, nos casos em apreço. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soares, tinha pedido a palavra de novo.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Manuela de Melo, se calhar mais valia não ter mesmo comentado, porque é evidente que se as pessoas estão a trabalhar com uma função e com uma categoria que não é delas, é evidente que devem estar na categoria que é a sua função. Ou então vão para a rua, claro, evidente. É extraordinário, aliás, a desfaçatez e a desplicência da senhora deputada, que sabe que esta situação é irregular, como sabe que no Estado e com este governo se multiplicam as situações em que as pessoas estão a ser exploradas, que não têm nenhum direito laboral, que estão muitas vezes até nestas funções também. Sim, senhora deputada, que estão muitas vezes nestas funções, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, infelizmente, está sempre preparado, e a senhora deputada é uma das mais avançadas soldadas dessa luta, está sempre disponível para justificar tudo. Está sempre disponível para justificar tudo. Os professores da DAEC estão a recibo verde, não faz mal. O governo não tem culpa, não faz mal, não sei. Os bolseiros não têm atualização há 10 anos, trabalham, têm condições de profunda precariedade, e lá está o deputado Manuel de Melo para defender a situação. E estes investigadores estão a ser... Estes investigadores não têm uma categoria profissional correspondente ao trabalho que fazem. Lá já vem a senhora deputada. Enfim, pronto, é difícil de comentar, mas começa a ser frequente. A questão é muito simples. O governo pode, através de um procedimento simples, avaliar se estas pessoas, como diz o provedor de justiça, como diz o provedor de justiça, estão a ser vítimas de um, e estou a citar a provedoria de justiça, aproveitamento do trabalho especializado mediante contrapartida financeira mais reduzida. Ou seja, o INET beneficia da prestação de trabalho e tarefas inerentes ao investigador em clara violação do princípio da igualdade. Ainda, provedor de justiça, a manutenção da atual situação afigura-se insustentável por injusta e lesiva, retirando daqui um Estado um benefício indevido. Ora, se há pessoas que têm funções de investigador, se o Estado está a retirar um benefício indevido, o que é nossa responsabilidade perante esta situação? É propor, pelo menos ao Governo, uma vez que não podemos ser nós a fazê-lo, um mecanismo de correção desta injustiça. E esse mecanismo tem, obviamente, nem ninguém está a dizer outra coisa que assegurar, que as pessoas são reclassificadas em função daquilo que fazem. O Sr. Deputado Ferreira Gomes está preocupado, mas pode vir aqui alguém dizer que é investigador e não ser realmente investigador. Então certamente não será integrado. Agora, a questão é que nós sabemos que há investigadores que não estão a trabalhar na categoria de investigadores, que estão a ser lesados, que o provedor de justiça diz que o Estado está a abusar, e mediante isto nós não fazermos nada, que é o que propõe a deputada Manuela de Melo, penso que é um bocadinho grave. E portanto eu acho que nós temos a necessidade e o compromisso de, aliás, depois de os termos ouvido, porque é muito engraçado, nas audições todos batemos palmadinhas nas costas, dizemos que estamos muito preocupados e fazemos e acontecemos, e vai-se haver, no momento de tomar alguma decisão, de fazer alguma coisa, arranjam-se mil e uma desculpas, mil e um argumentos. Se há vontade de resolver a situação destas pessoas, nós podemos aqui chegar a um acordo sobre uma forma de resolver a situação destas pessoas. É tão simples quanto isso. Agora, se o PS põe-se de fora, tudo bem. O PSD convinha que se definisse e que estivesse disponível para resolver a situação. Como é evidente. Como é evidente, é mesmo assim. Estou a dizer exatamente aquilo que penso.
A dizer aquilo que penso, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, obrigado. Eu julgo que é evidente que o argumento da Sra. Deputada Manuela de Melo é muito frágil. Portanto, o que os partidos estão aqui a propor é que as pessoas que desempenham funções sejam classificadas de acordo com as funções. Vejam bem o grau de desfaçatez destes partidos, CDS, PCP e IBE, que propõem uma coisa tão absurda. Mas eu queria terminar, e certamente não me inscreverei mais neste ponto, Sr. Presidente, em jeito de brincadeira, mas fazendo uma sugestão ao partido que sustenta o Governo, é que passa a contratar todos os trabalhadores da função pública através do regime de assistente operacional. Estou convencido de que poupará muito dinheiro e de que conseguirá cumprir todas as tarefas que cabem aos trabalhadores na administração pública através do assistente operacional, de investigador a professor, docente universitário. Todas elas serão certamente cumpridas com recurso a essa carreira. Sai bastante mais barato e pode sempre responsabilizar a instituição, seja ela da tutela direta do Governo ou não, como é o caso dos laboratórios de Estado, pela utilização dessas pessoas através dessa carreira. Portanto, é uma opção que este Governo pode também ponderar. No próximo Orçamento de Estado apresentaria uma poupança fenomenal.
Aumento para dizer o que pensa, Sra. Deputada Manuel Melo.
Não, eu perante as generalidades com caráter de urgência que o Sr. Deputado José Soeira aqui expôs, eu não tenho nada a dizer, só tenho a dizer que perante o currículo que ele passou a atribuir-me das malfeitorias que eu faço, exige de imediato uma reclassificação e de preferência com uma promoção elevadíssima no ranking. Tá?
De facto, é extremamente agradável o ambiente que se vive nesta Comissão. Bom, está encerrada a discussão, porque não tenho mais inscrições. Sim. Portanto, está encerrada a discussão. O Sr. Deputado Bravnik quer pronunciar-se também? Então, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para colocar uma questão ao Sr. Deputado Ferreira Gomes, relativamente ao seu requerimento, é saber se, consultadas as instituições, através dos seus responsáveis, se não se poderá continuar a poder cometer uma injustiça, porque mesmo que os responsáveis das instituições, no seu entendimento, concluam, que seria todo vantajoso integrar estes trabalhadores, reclassificando-os, que do ponto de vista legal, como já vimos, não será possível, mas mesmo assim haverá outros, e como o Sr. Deputado Ferreira Gomes ele próprio indicou, outros trabalhadores na função pública, assistentes operacionais que eu conheço com doutoramento, técnicos que eu conheço com doutoramento, técnicos superiores que eu conheço com doutoramento e que poderiam aspirar legitimamente a ter a mesma expectativa de progressão ou de reclassificação profissional que têm estes trabalhadores, que são técnicos superiores e, pelo facto de trabalhar num laboratório de Estado, penso eu que não deverão ter uma regalia diferente de outro técnico superior que trabalha noutra parte da administração pública, como foi referido. Aliás, eu não deixo de estranhar aqui a diferença de argumentos dos partidos da esquerda, da nossa oposição, e que tem a ver com o seguinte: no caso dos bolseiros, dos bolseiros de investigação, que também se reclamava aqui a exercerem funções para lá daquilo que está definido para o seu conteúdo funcional, aí não reclamam que essas pessoas sejam contratadas como outra coisa. Reclamam é que as funções sejam retiradas e sejam distribuídas de acordo com a sua categoria profissional. Aqui, numa situação equivalente, a solução já é completamente diferente. Não deixa de ser curioso.
É para colocar uma questão aos autores.
Está a faltar a sua palavra.
É para colocar uma questão aos autores do requerimento, muito embora esta intervenção do Sr. Deputado Bravnik desse pano para mangas, porque se referiu a coisas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Mas eu queria era perguntar ao autor do requerimento se a intenção do requerimento é, de certa forma, manter, entre aspas, em suspenso a discussão dos projetos de resolução em função do resultado destas audições, ou se, portanto, no seu entendimento, elas serão válidas a qualquer tempo. É que se nós não temos nada a opor, até no adiamento, se for para aprofundar e para chegar a conclusões que possam resolver o problema, adiar. O que não podemos é entrar num ciclo de adiamento ad eternum, sem uma perspectiva de quando é que serão votadas estas iniciativas, porque isso também seria defraudar as expectativas de todos aqueles que estão dependentes do resultado destas iniciativas, e porque também não é uma boa prática começarmos a adiar votações em função da apresentação de requerimentos. Era só para ter essa noção, e se assim é, qual é que será o prazo razoável para conseguirmos resolver isto?
Para responder, Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Bem, o requerimento tem duas intenções e creio que isso estava ali bem claro. Primeira, compreender qual é o ponto de vista dos responsáveis da instituição, porque o problema é desplotado, porque temos, tanto quanto eu compreendo, porque temos um conjunto de pessoas que nos vêm dizer: eu estou a fazer funções de investigador. E, portanto, essa afirmação, eu gostava de ouvir a opinião do responsável hierárquico da pessoa a confirmar essa situação. O que tenham dirigido projetos de investigação, qualquer pessoa pode propor um projeto de investigação a uma entidade, a Fundação de Ciência e Tecnologia, ou a qualquer outra entidade, ou pessoa, ou que financia, que seja disponível para financiar, e a entidade decidirá se o vai conceder ou não, e não necessita de pedir, e acho que deve continuar a não pedir, credenciais, quer académicas, quer profissionais de posicionamento. E o que se está aqui a sugerir é que isso é muito arriscado, que quem amanhã conceder um projeto tem de ter cuidado a ver a quem é que o concede, se tem não só as credenciais académicas devidas e curriculares, como também se tem o posicionamento profissional devido. Eu suspeito que isto resulta de uma situação de abandono em que os laboratórios de Estado estiveram, e que podemos usar palavras mais críticas, menos críticas, podemos usar palavras diferentes, mas que é uma situação desagradável para muitas pessoas que lá trabalham. E isso, creio que todos nós o conhecem, podem reconhecer ou não conforme o posicionamento, mas que o sabemos, e que cria estas situações, e que eventualmente resultará de não haver investigadores vinculados com que devessem orientar e responsabilizar-se por projetos, e portanto que ficam... Portanto, é uma situação que me parece mais complexa e que não sei se é resolvida da melhor maneira para o país por esta forma. O outro problema, segundo problema que o requerimento procura resolver, é um problema de equidade relativa e também, se quiserem, político. Um problema que afete um cidadão ou um problema que afete 1 milhão de cidadãos tem seguramente soluções diferentes. E pronto, a pergunta que aqui se procura é saber se de facto o problema tem a dimensão que nos foi aqui desenhada ou se eventualmente terá uma dimensão bastante superior e, portanto, terá de ter um tratamento com outros graus de atenção. Agora, eu compreendo a situação das pessoas que estivemos aqui a falar e creio que não comentei na altura, mas obviamente que não é agradável ouvir aquelas pessoas com o sentimento subjetivo, pelo menos, eventualmente objetivo, mas pelo menos têm um sentimento subjetivo de injustiça que nos deveram trazer aqui. Agora, eu sinto que Portugal e a ciência portuguesa têm situações que eu reputaria de mais graves e que mereceriam mais tempo nesta comissão. Os últimos contratos com alguma dimensão que foram feitos foram de 2008. Temos dois anos, portanto temos grosseiramente 3 mil doutores em Portugal, a maioria deles portugueses, não sei, 15% ou coisas estrangeiros, mas que também os estrangeiros que nos procuraram seriam provavelmente gente muito aproveitável e útil para o nosso desenvolvimento económico e social. Temos, portanto, à volta de 3 mil, sem expectativas de contrato, na melhor das hipóteses, com uns prolongamentos pós-docs, etc. E pronto, estamos a falar de 3 mil pessoas e estamos a falar de um desenvolvimento económico-social, de um desenvolvimento científico, de que esperamos um desenvolvimento económico-social, que, para o futuro do país, para o futuro de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos pais, que é angustiante. E pronto, esse sim parece-me que é um problema que deveríamos todos procurar trabalhar, e trabalhar com o governo, e trabalhar com todas as forças nacionais, para conseguir atenuar, conseguir resolver num quadro de eventual dificuldade. E é nesse sentido que eu relativizo o problema pessoal, que sei que pode ser, pelo menos subjetivamente, dramático, das pessoas que estão. Mas temos milhares de pessoas que seguramente têm qualificações formais também, como aqui nos foram apresentadas, que muitos deles, digamos que não são 100%, que sejam 50%, que sejam 10%, que têm capacidade, que podemos ter a expectativa de que nos trouxessem um desenvolvimento científico e depois social e económico de que precisamos, e que não temos muito para lhes oferecer, para não dizer nada. Que eu saiba. E, portanto, acho que temos de relativizar os problemas, e é só nesse sentido que eu não procurei responder, não responder polemizar com os problemas que eu compreendo e que aprecio a vossa empatia aqui dos meus colegas, dos três proposidos por os proponentes destas resoluções, que acho que são problemas que seguramente que as pessoas que eu ouvi aqui que nos traziam de forma genuína, pelo menos subjetiva, mas que o problema é muito maior. E acho que isolar este problema, resolver o problema de 10 pessoas sem ver o problema dos laboratórios de Estado e da função que eles têm e do que é que queremos fazer deles. O Estado, o Governo, a Assembleia, o que é que quer fazer desses laboratórios. E depois de todos os jovens que estão a sair doutorados sem grandes expectativas, esse parece-me ser um problema com uma dimensão e com uma relevância nacional incomparavelmente superior. Peço desculpa. Obrigado.
Dr. José Severo.
Bem, eu não... É evidente que nós podemos sempre utilizar a situação dos 3 mil doutorados que não têm sequer perspectiva de contrato para não resolver este problema, mas eu acho que uma coisa não tira a outra e que o facto de haver uma discussão de fundo sobre o que podemos fazer com os laboratórios de Estado e sobre a necessidade de haver contratos para investigadores, e sabemos que o programa Ciência 2008 foi a última oportunidade para que isso acontecesse, creio que não deve inibir-nos de dar uma resposta a uma situação concreta de pessoas que, por via de uma atrapalhada até de reorganização legal e organizativa, ficaram numa situação de injustiça relativa, e esses sim. Portanto, enfim, eu não percebi exatamente agora o que é que nós fazemos em relação ao requerimento do PSD, ou seja, na prática, como é que funcionariam estas audições, se é por escrito, se é uma proposta de calendário, etc. A segunda coisa que eu queria dizer era, Sr. Deputado Bravo Nico, também sai uma medalha para si hoje.
Eu sei, é isso mesmo. Posso?
Deputado Miguel Tiago já tinha pedido a palavra.
Se posso só uma à parte, em relação...
Está bem, está bem. Pode ser, deputado.
Não, era só, há um bocadinho, falei sobre uma parte, mas a parte que me tinham perguntado é se o PSD estava com este requerimento a procurar simplesmente adiar o processo. O PSD não está a procurar adiar o processo, também não julgo que seja um problema que mais algumas semanas ou menos algumas semanas que vão afetar muito a felicidade ou a infelicidade de pessoas que, pelo que compreendemos, há anos estavam numa situação eventualmente injusta, mas a intenção não é adiar, é compreender a situação para estarmos armados de informação que nos permita votar de uma forma responsável. Foi essa a única preocupação, sem nenhuma... Agora, os proponentes dirão, e a Comissão dirá, se pretende avançar imediatamente com as propostas que estão ou fazer diligências adicionais.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu tinha todo o gosto, sinceramente, em que os responsáveis dos laboratórios de Estado pudessem vir aqui explicar-nos como são praticamente forçados a utilizar os seus recursos humanos em tarefas de investigador porque não têm investigadores. O problema é que estamos a falar de mais de uma dezena e meia de instituições referidas como aquelas em que são utilizadas estas pessoas, em que é colocada em que este problema é colocado. E, de certa forma, é um pouco também sobre a operacionalidade do requerimento. Sobre a questão de perguntar ao Governo, não tenho absolutamente nada a opor. Acho que, aliás, em última instância, o responsável dos laboratórios de Estado é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o da Economia, no caso das duplas tutelas, e a Agricultura, no caso do UNIV, e pronto. Quatro Ministérios. Pronto, então... Às vezes, Eu não sei se existe alguma estrutura, eu sei que dos conselhos científicos existe. Não sei se existe alguma estrutura dos conselhos diretivos. Dos conselhos diretivos dos laboratórios de Estado. Podia-se pedir só essa estrutura que cá viesse, porque eu sei que existe uma estrutura dos conselhos científicos dos laboratórios de Estado. E pedi, e nesse caso um representante pode falar por todos. No caso dos conselhos diretivos, tenho ideia que não existe. A preocupação que estou a colocar é mesmo sobre a operacionalidade. Fora isso, se os restantes proponentes das iniciativas estiverem disponíveis para adiar a votação em plenário de todas, não é de uma só, mas de todas, não nos oporemos a que sejam ouvidas estas personalidades e instituições para que possamos aprofundar o conhecimento sobre esta matéria. Ainda assim, Sr. Presidente, isto não pode do ponto de vista do PCP, não prejudicaremos a nossa possibilidade de forçar a votação em plenário se entendermos que o processo está a arrastar. Portanto, para que fique claro que se o processo aqui demorar demasiado, não está prejudicado o poder de cada um dos grupos parlamentares de fazer seguir para o plenário e para a votação a sua iniciativa. Bem, e neste contexto, julgo que podemos votar esta iniciativa. Já agora, eu depois fazia o desafio ao Sr. Deputado Ferreira Gomes que justificasse porque é que o PSD votou contra o projeto de resolução do PCP para a dinamização dos laboratórios de Estado, onde vinha precisamente um conjunto de propostas para a solução dos problemas que aqui nos apontou como problemas estruturais e com os quais estamos inteiramente de acordo.
Muito obrigado. Bom, acho que as posições já estão relativamente clarificadas. Eu tenho, no entanto, uma dúvida e uma sugestão. Eu pergunto aos autores do requerimento se entendem esta audição como audição presencial ou se pode ser transformada numa carta, portanto seria uma audição por escrito, que se enviava a todas as entidades indicando um prazo para se pronunciarem. E depois a minha sugestão é que, uma vez que falam na administração central, regional, local e serviços autónomos, nesse caso têm que ser ouvidas as regiões autónomas, a Sousa da Madeira, que é a administração regional.
A intenção era tentar ter uma dimensão do problema. Em relação aos laboratórios de Estado, se há uma associação dos conselhos científicos, parece-me que poderia servir essa... Poderia servir, se existe e se funciona, que poderia. E parecia mais útil que fosse da viva voz. Aos outros órgãos, acho que podia ser por escrito, isso aí não tenho aos órgãos governamentais, é o problema de dizer se há três, se há quatro, mas, portanto, aí não há nenhuma, creio que não há uma riqueza de discussão que se possa extrair daí da presença, e seguramente que será mais fácil para nós e mais fácil para as pessoas não virem cá para uma resposta muito simples.
Não, é que eu tenho um certo receio que possa acontecer audições do tipo daquela que acabámos de ter, em que não havia nada a dizer, não é? Portanto, até que ponto é que fazendo uma carta, fazendo a pergunta diretamente, mandando uma cópia de cada um dos projetos, dando um prazo e as instituições respondem ou não? Sr. Deputado Bravenico?
Nós vamos nos abster no requerimento apresentado pelos deputados do PSD, mas queríamos alertar aqui para o seguinte. A fazer-se esta consulta, nós entendemos que ela deverá ser feita a cada uma das instituições envolvidas e particularmente aos seus responsáveis executivos também. Não direi que não se consultem os órgãos científicos, tudo bem, mas não se fica apenas pelos órgãos científicos, porque a competência de gestão de recursos humanos destas instituições é dos órgãos administrativos e executivos. E penso que cada instituição deverá ter uma realidade muito própria, até porque já vimos que há quatro tutelas diferentes no meio disto tudo, e seria, digamos... perigoso ficarmos apenas pela opinião do representante do Conselho Científico destas instituições. Portanto, a consultar, que se consultem todas e que se consultem os órgãos executivos.
É porque, segundo eu percebi, trata-se de uma pergunta objetiva. Tem ou não tem funcionários nestas condições? Queria saber se estou a interpretar bem antes de pôr a votação. Bom, então os autores do requerimento encaram a possibilidade desta consulta ser feita por escrito. Ou é que, como não está claro aqui, é para quando votarmos sabermos.
Não, eu em relação aos laboratórios de Estado, portanto, a questão é saber se temos pessoas que estão a fazer atividades de investigação Eu aí acho que eu acho que seria interessante fazer uma, duas audições mais significativas para, e poderia ser com órgão científico, e não precisa de ser o órgão administrativo, porque é um problema de gestão, ou então fazer ao órgão executivo pode ser uma pergunta por escrito, queremos uma resposta formal, não é? Ao órgão, se quisermos uma resposta mais substancial em termos de atividades e dos porquês, é que teríamos de ir para o Conselho Científico, um órgão científico qualquer. Eu não sei, eu não estou em termos muito precisos, porque eu não sei as pessoas que estiveram cá de que organismos eram.
Eram de vários. Suponho que está registado em alta a origem de cada um deles. De qualquer maneira, Sr. Deputado, a pergunta será sempre feita ao laboratório, pois o laboratório, a entidade, é que decide quem é que responde. Não cabe a nós se diz se é o executivo ou se é o científico. Bom. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, assim sendo, eu propunha que se dirigisse também o pedido ao Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, tendo em conta que é o único organismo que existe, constituído, com presidência, com dinâmica interna e que, inclusivamente, tem posições sobre esta matéria e, portanto, pode dar um contributo para esta discussão. Representa todos os laboratórios do Estado e todos os conselhos científicos estão presentes.
Portanto, fazia-se a audição a esse órgão, é isso, Sr. Deputado? Fazia-se uma única audição presencial a esse órgão? É a sua proposta? Sr. Deputado Bravo Nico?
Sr. Presidente, nós achamos, e eu acabei de referir isso, que não nos oporemos à consulta, digamos, proposta pelo PSD. Achamos que deve haver uma metodologia que seja dirigida a cada instituição, que cada instituição tem os seus órgãos próprios, eventualmente não serão todas as instituições que têm a mesma geometria de poder distribuídos, certo? Mas cada instituição tem a sua competência, tem os seus órgãos administrativos e científicos, e cada instituição tem a sua opinião. Como é que essa opinião é produzida dentro de cada instituição, eu deixo isso à consideração de cada instituição, não me vou meter aí. Digamos, o Fórum dos Conselhos Científicos ou outras organizações que sejam entendidas convenientes consultar, devem ser consultadas com a mesma metodologia que as instituições são consultadas. Se não, estamos a criar aqui uma discriminação que eu acho que não tem razão de ser.
Então, vou pôr à votação o requerimento do PSD. Se ele for aprovado, então veremos como é que será operacionalizado. Então, estamos em condições de votar? Temos quórum? O requerimento, tal como está. E depois, se for aprovado, então veremos como será operacionalizado. Votos a favor? A favor? Abstenções? Votos contra? Abstenções? Não, eu enganei-me. Queria dizer, primeiro, a abstenção vem sempre no fim, não é? Portanto, está aprovado com os votos do proponente, do PCP e do CDSPP e a abstenção do PS. Aí o bloco, eu não vi a mãozinha do seu deputado. Bom, então está aprovado o requerimento, agora vamos ver como se o profissionaliza. Faz por escrito a todos, faz uma audição em presencial com um organismo que representa os laboratórios todos. Por escrito a todos. Sr. Deputado Miguel Tiago.
São duas notas. Uma era pedir aos serviços da Comissão, nesse sentido, que não enviassem já para agendamento em plenário a votação destes projetos de resolução. Não, é porque senão vem no guião, não é? O outro era sugerir que pudessem ser todas as instituições referidas por escrito, pudesse ser dirigida uma nota das iniciativas que deram entrada, e sobre essa situação, o que é que nos podem, que contributos é que nos podem dar. Entre as quais o Fórum é tratado em pé de igualdade com as restantes instituições, estou perfeitamente de acordo com isso.
A partir do momento em que o PSC apresentou um requerimento, e ele foi aprovado, o processo fica condicionado por isso. Sim. A partir de um. Não é comissão. Sim. Não é comissão. Portanto, a Comissão agora vai fazer o seu papel, suspende a discussão, vai ser feita, elaborada a carta que antes de seguir passará por todos para se pronunciar, se quiser fazer alguma sugestão, segue a carta e depois ficamos, marca-se um prazo, ficamos à espera das respostas. Está encerrada a sessão, a próxima reunião é no dia 14, terça-feira, às 11 da manhã. Passou para o dia 15, porque era no, por causa do plenário. Às 10. Passa para o dia seguinte, às 10 da manhã.
Então, dia 14, à Comissão de Educação da manhã?
Às 11 horas. Porque seria na segunda-feira. Para a semana, o plenário é terça e quarta.
Então, segunda não temos nada?
Não, segunda não temos nada. Era bom, não é? E assim fazemos a reunião na quarta da manhã. E a ministra vem na quinta de manhã. Na quarta de manhã.
Nem em véspera de feriado conseguimos ser rápidos.
Aqui a eficiência está. Bem, estou aqui uma alta discussão de alto gabarito.
Ok.
Então. Está bem. Se é preciso pôr alguma coisa aqui? Sim, mas eles podem, mas agora o trabalho da Comissão agora segue esta via. Já está assinado. É só fazer aqui uma coisa a mais, não sei se falta aqui, é completar isto. Afinal, já estava a dizer que a doutora Teresa me tinha roubado, pois não tinha, estava aqui. Então estive a usar o seu também. Pois é, estava aqui eu a roubar-lhe os papéis.